Bom, gente, a gente está aqui de volta agora com o nosso programa. Hoje a gente está falando com o Paulo Sandrini e com o Marcelo Bressanin sobre a oficina que eles vão dar agora no mês de maio. É a oficina Ler, Interpretar, Escrever, Sonorizar, oficina de análise e criação literária. Vamos voltar um pouquinho que a gente estava falando, né? O Paulo já tinha dado um apanhado, agora o Marcelo ia falar um pouco também da parte dele. Então pode retomar.
Olá, pessoal. Bom, então, retomando aqui, é importante, como o Paulo falou, né, a gente vai ter quatro módulos. Dois módulos são dedicados à análise e à produção literária. Dois módulos são dedicados à questão da arte sonora e à produção dos nossos elementos sonoros a partir da literatura, dos textos que foram produzidos na oficina. Tá? Só, assim, muito rapidamente falando, tá? Arte sonora é um campo de pesquisa muito vasto. Eu me dedico já há cerca de 10 anos. E ele inclui música também. Mas é importante deixar claro que quando a gente trata de arte sonora, a gente está tratando basicamente do entorno sonoro com o qual a gente convive, com a nossa habilidade de escuta e com uma série de mecanismos de produção de som. Então, não entendam de forma alguma, né, que a oficina exige dos participantes alguma habilidade musical. Uhum. Tá?
Isso é bem importante falar, né?
O que a gente vai estudar e investigar um pouco é como a gente, a partir do texto, escuta o nosso entorno e que tipo de elementos dessa escuta a gente pode trazer para o texto, para hibridizar com o texto. Tá? Então, você pode, se você quiser participar do oficina e tiver alguma habilidade musical, claro, isso não é empecilho, mas basta que você tenha um aparelho celular, uhum, para que a gente possa fazer registros, para que a gente possa fazer trocas de arquivos, para que a gente possa discutir sonoridades que vão compor essa narrativa híbrida a partir do texto. Uhum. Tá? Então isso é muito importante. Pensem que uma caminhada, por exemplo, tá? Quando a gente pensa, o Paulo falou, por exemplo, exercícios de escuta, pensem que uma caminhada de meia hora pela cidade, usando protetores auriculares, por exemplo, aquelas borrachinhas laranja que você coloca no ouvido e que você fica sem escutar nada, por exemplo. Pensa que isso já é um processo de pesquisa em arte sonora. O não ouvir também tem a ver com o ouvir. Né? Então, é uma oficina bastante delicada que não exige dos participantes nenhuma pré-habilidade técnica, tá? A não ser, claro, a capacidade de usar um gravador de celular e de usar minimamente um software no computador, que é um software muito simples. Lembrando que nós planejamos esse projeto para que ele fosse presencial, uhum, né, Paulo?
Uhum, sim.
A proposta era que no momento que nós estivéssemos trabalhando presencialmente, a gente pudesse fazer saídas a campo, em conjunto, uhum, com o grupo, para fazer captação de registros sonoros, de samples. Isso vai ter que se alterar um pouco, porque provavelmente, né, dadas as nossas atuais estatísticas, o projeto vai começar à distância, remotamente, e talvez seja concluída. Mas nada impede que cada um faça a sua própria pesquisa sonora dentro do seu ambiente doméstico, ou em ambientes de segurança, de tranquilidade, de biossegurança, né, com o seu próprio celular, e aí a gente vai discutir a edição, técnicas de edição e de preparação de material sonoro online.
Uhum. Tá? E como que vão funcionar essas oficinas, no caso?
Bom, nós faremos dois módulos, no caso de arte sonora. O primeiro, ele é um módulo bastante teórico, de apresentação de trabalhos, para que as pessoas conheçam artistas que trabalhem nessa área, obras instalativas, performáticas, como o Paulo já mencionou. E no segundo, nós vamos fazer realmente uma roteirização prática e uma edição prática de uma peça sonora. Ó, vejam bem, eu não vou usar a palavra música, não vou usar a palavra trilha, tá? Eu estou falando de uma peça sonora, porque esse formato é bem maior se a gente pensar numa composição musical ou numa trilha sonora, por exemplo. Mas isso a gente vai discutir com calma, claro, com os participantes ao longo da oficina.
Uhum. E as oficinas, as pessoas vão ter que ter alguma plataforma especial para poder participar? Como que pode ser feito?
As oficinas,
é o Google Meet, né?
Uhum.
Ela é bastante simples, ela é bastante democrática, né? Então a gente vai ministrar as oficinas por ela, porque assim, por vários testes que eu, Marcelo, pelo menos eu fiz com outros.
Vocês acharam que é o mais adequado?
Achei que fica mais adequado, funciona melhor em questões de microfone, de câmera, né? Acho que ela é bem mais acessível, assim, para a interface é mais simples também, acho que isso é importante, né?
E cada módulo, cada oficina vão ter 12 módulos, é isso?
São 12 encontros, na verdade, né, que a gente chama. 12 encontros de até 4 horas, isso na programação original.
Semanais.
Em dias da semana e horários, conforme a gente tem os inscritos, eu vou fazer, né, a gente vai ter uma seleção para esses inscritos, né, e a gente vai comunicar e tentar negociar com eles qual um dia bom, que é para a maioria em horário também. O Marcelo, se começar nesse primeiro semestre, provavelmente o dia dele vai ser na quinta-feira, né, Marcelo, se não me engano. Mas é tudo a combinar com a turma, porque a gente está num momento muito complicado. As pessoas, às vezes, estão fazendo home office e elas, às vezes, vão até às 6 da tarde trabalhando do mesmo modo. Então,
vai ser combinado com a turma mesmo. Vai ser combinado com a turma.
Exatamente. A princípio eu penso que vai ser num começo de semana, no meu caso, no caso do Marcelo mais pro meio da semana, né, Marcelo, mas o meu talvez na segunda ou na terça, isso a combinar com os participantes, num horário a partir das 6 da tarde, para que a gente possa tratar de todo o conteúdo que a gente tem, né? Lembrando que uma coisa importante, a oficina ela está restrita a um público de Curitiba pelo perfil que ela tinha de projeto, de a gente ministrar essas oficinas presencialmente. E caso ocorra de nós termos muita sorte lá no final do ano, né, da metade do segundo semestre em diante, em que o Marcelo tem 5 encontros que são práticos, né, em que a utilização de aplicativo para edição de som, por exemplo, isso tem que ser presencial. Né? Então, por isso que a gente está restringindo ao público de Curitiba. Não é que a gente não queira outras pessoas, seria maravilhoso.
Sim.
Mas há essa possibilidade ainda de a gente ter uma vacinazinha lá até o final e poder completar esse trabalho presencialmente com o Marcelo trabalhando no corpo a corpo ali com as pessoas na parte de edição. Né? Então, as pessoas teriam que estar em Curitiba, obviamente, né? Por isso é
vamos falar um pouquinho agora da trajetória de cada um, né, dos trabalhos, do currículo, enfim, do que vocês já fizeram até agora para chegar nesse ponto de poder formatar essa oficina.
Marcelo, por favor, pode ir.
Bom, eu sou, na verdade, já disse para vocês, né, eu trabalho com arte sonora há 10 anos, mas eu não tenho nenhuma formação em música. Na verdade, eu sou historiador, eu tenho uma graduação e um mestrado em História na Unicamp, na Universidade de Campinas, e nesse meu mestrado eu me aprofundei bastante nos estudos sobre a paisagem urbana, paisagem urbanística mesmo, a paisagem urbana. A partir daí, depois da minha formação na Unicamp, eu me envolvi bastante com o universo de produção cultural de ensino, né, diretamente também, pesquisa e ensino, e de produção cultural. Trabalhei em instituições como o Sesc de São Paulo, como o Museu de Imagem e do Som de São Paulo, a Praça Vitor Tivita, enfim, e hoje em dia tenho minha própria produtora cultural, enfim, que é muito focada em áreas relativas à arte contemporânea. Mas desde 2012, 13, basicamente, eu criei uma série de projetos, primeiro um duo, que se chamava Duo B, com um grande amigo, que é o Pedro Rico, e depois uma carreira solo como artista sonoro. Nesse percurso até aqui, eu participei de uma série de projetos em São Paulo, no Sesc, em outras instituições, na Funarte também, e fiz uma série de residências no Chile, em Valparaíso, em Lota também no Chile, na Argentina, em São Paulo. Tem uma residência internacional importantíssima em 2015, que numa fazenda no interior, na fronteira entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, ou seja, já são mais de 10 residências. Não sei se vocês sabem do que se trata, mas uma residência é um processo onde você se isola, você sai do seu universo, você vai para um outro contexto para produzir uma obra a partir de um tema ou de uma proposta dos organizadores. Então eu acumulei aí uma série dessas experiências sem nenhuma formação teórica concreta em música e produzindo com tecnologias de todos os tipos que vocês puderem imaginar, desde sintetizadores, softwares digitais de edição de sonora, até pequenos microfones, pequenas caixinhas de som, coisas muito simples que você pode usar para produzir resultados sonoros. Tá? A ideia é que eu não me vejo muito como um músico. Eu falei para vocês, eu não me vejo nem um pouco como músico, apesar de ter hoje uma banda, mais uma banda, junto com o Paulo. Onde eu atuo como tecladista e programador. Mas é isso. Eu acho que é isso. Assim, é entender que eu construí uma carreira a partir do meu interesse pela paisagem urbana, como historiador, e eu cheguei a uma pesquisa bastante ampla hoje, que inclusive é o tema do meu segundo mestrado que eu estou realizando aqui na Unesp de Bauru, sobre a paisagem, instalações sonoras e paisagem sonora.
E o Paulo?
Bom, a minha formação é toda confusa, né? Também como a do Marcelo, ela é multidisciplinar. Eu começo com... A minha formação primeira é em publicidade e propaganda, né? Depois eu me formei em design gráfico, em programação visual, né? E ao mesmo tempo que eu já estava atuando como músico, né, sem formação, né, lá naquela, nos anos 80, né, Marcelo, a gente já tinha projetos musicais, eu me formei em design, e depois de muitos anos, depois já de começar a me envolver com a escrita de letras de música, por exemplo, uhum, né, desde muito pequeno, e depois com o Marcelo, as nossas letras sempre tiveram muito ligadas às questões de outras artes e da literatura mesmo. Uhum. Né? A gente lia muita literatura, a gente discutia bastante literatura, ao mesmo tempo discutia procedimentos de novas tecnologias, na época do New Romancer, aquela coisa toda dos Data Gloves, realidade virtual, que nem existia ainda, a gente já estava discutindo. Então a minha ligação da literatura com a música foi muito importante. Quando eu vim para Curitiba, né, eu acabei uma formação aqui no curso de design gráfico, e depois de alguns anos já tendo livros de literatura escritos, é que eu fui daí para o mestrado e para o doutorado em estudos literários. Uhum. Né? Depois comecei a ministrar oficinas de criação literária, antes de ser professor universitário, né? E foi tudo juntando, né? Depois eu voltei a fazer música com o Marcelo, agora faz uns 3 anos, né? Mas dentro de uma outra proposta também, que nós não nos consideramos músicos, eu também não me considero músico nem de formação, mas no sentido mais das ideias, a questão das texturas sonoras, das paisagens sonoras, da imagética que a música traz. Então tudo é importante para a minha formação. E obviamente depois as publicações dos livros, né, são hoje acho que em torno de 9 livros que eu tenho, na área de narrativas, né, de romance, contos, um livro que está entre uma linguagem da poesia e da narrativa, um livro de estudos críticos e um estudo crítico e teórico, né, da literatura latino-americana, dentro de um projeto de doutorado. E essa formação ela é bastante híbrida também, né? Eu sempre tive... Né, com o design, com a publicidade, com a música, com a literatura, né? Mas de uma formação mais específica, acadêmica, é em design e em literatura mesmo. Né?
Uhum. E eu acho que antes de acabar esse bloco, falar um pouquinho dos trabalhos que vocês têm juntos. Eu sei que vocês têm uma banda também, um duo. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
Eu vou começar, então, talvez mencionando... um primeiro projeto que foi importante para mim e para o Paulo, quando a gente retomou as nossas parcerias, até concomitante à banda, né, que foi um projeto chamado Projeto Vozes. Então, o Projeto Vozes ele tem uns pontos de contato com esse projeto que nós estamos desenvolvendo agora em Curitiba, porque ele era um projeto que também envolvia a produção escrita e a produção sonora. Porém, ele era voltado para um público jovem, adolescente.
E esse aconteceu em Bauru, né?
Aconteceu em Bauru, nós fomos aprovados aqui com o Programa de Estímulo à Cultura, a PEC, de Bauru. Uhum. Isso aconteceu entre final de 2019 e começo de 2020. Foram 3 ciclos de oficinas, sendo que um deles, inclusive, foi destinado especificamente a uma instituição assistencial aqui da cidade, que é a Sorri, que atende jovens e adolescentes com problemas de fala, de escuta, enfim, com déficits de compreensão de uma forma geral e de expressão. Foi uma oficina muito legal que a gente fez com esses jovens, e depois ele se desdobrou mais 2 vezes na Biblioteca Municipal aqui, com um enfoque muito, muito, bastante mais simples do que esse que nós temos agora em Curitiba, que pretende atingir um público e promover um processo de criação também bastante mais sofisticado, eu acredito. Uhum. E aí, assim, esse ponto de contato foi importante. Foi o primeiro projeto de caráter cultural voltado ao público na área de leitura e produção sonora que nós fizemos juntos, além de todos os outros que nós já tínhamos feito. Tá? Mas temos outros, por exemplo, os Infalíveis H, né, Paulo?
A gente tem um projeto que é um projeto de podcast,
né?
Chamado Os Infalíveis H, que parte de um conto que eu escrevi para uma coletânea chamada Futuro Presente, que saiu pela editora Record, 2009, é uma coletânea nacional, com vários autores, enfim, brasileiros, né? E eu tinha esse texto ali quando surgiu um edital da Secretaria do Estado de Comunicação e Cultura, um edital chamado Cultura Feita em Casa. Eu estava com o Marcelo, a gente estava pensando em produzir algum material para outros editais, enfim, que não fosse de música especificamente ou de literatura. A gente juntou as duas coisas, né? Esse texto, que é um conto, praticamente um conto infanto-juvenil, né, que tem um menino, um narrador ali, e eu e Marcelo fizemos um trabalho de sonorização desse material, em que eu faço a leitura do texto e o Marcelo trabalhou com a produção sonora desse texto. É um projeto chamado As Infalíveis H, que vai ser disponibilizado aqui daqui a algum tempo pela Secretaria de Comunicação e Cultura do Paraná. Ele não está no ar ainda, mas foi um projeto muito legal, porque foi um projeto que nos levou então a trabalhar na prática com o texto e a linguagem sonora, né? Eu e Marcelo trabalhando juntos, né? Então, essa experiência que a gente pretende também levar para essa oficina.
A gente precisa dar uma paradinha de novo para mais um intervalo. Daí no terceiro bloco a gente termina de falar sobre esse assunto e para terminar o programa também. Então a gente está aqui falando com o Paulo Sandrini, com o Marcelo Bressanin, e depois do intervalo a gente continua o assunto.